Muito boa tarde, tempo de informação aqui na Gertz com o Vítor Melenas. Para já vamos aos títulos. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. João Receira está em festa este fim de semana. O destaque vai para a realização da terceira Junta de Terceira Lego. Notícia Rádio Hertz. Atenção a quem circula pelas áreas rurais. Idosa agredida por indivíduo dentro da própria casa. Grupo de Forcados Amadores de Tomar comemora 60 anos. Exposição na Casa Vieira Guimarães atesta 6 décadas de atividade.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente limpo, vento em geral fraco, soprando moderado no litoral e também nas terras altas. Para o final do dia, ainda subida da temperatura, em especial da máxima. Assim estão previstos 28 graus para a Guarda, 31 para o Porto, 32 para Leiria, 33 para Faro, 34 para Castelo Branco, 35 para Coimbra, 37 para Lisboa, 38 para Santarém e Évora e 39 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos ao lar de São Mateus, na Junceira, em Tomar, totalmente construído em peças de Lego. É a peça central da iniciativa denominada Terceira Junceira Lego, que ali decorre em simultâneo com as festas da localidade durante todo o fim de semana. A exposição foi inaugurada na sexta-feira e integra ainda outras construções, como sejam os casos do Big Ben, da Ópera de Sydney e a Torre Eiffel, criações também ligadas ao vasto universo de Star Wars e ainda o cortejo templário. Nesta exposição, registro também para a estreia nacional do Porsche 911 GT3, totalmente em Lego. A reportagem da Hertz marcou presença no evento, que se encontra patente ao público, na sede da Junta de Freguesia da Serra Junceira, e falou na altura com o autor daquela que é então a construção central da exposição, das dificuldades na sua execução e também do número de peças envolvidas.
Foram 22 fins de semana, sábado e domingo de manhã à noite.
Procurou, naturalmente, ser o mais fiel possível à construção real. Era fácil, de facto, encontrar as peças necessárias?
Não, não é. E, ainda por cima, não havendo uma fotografia global, tínhamos que, do Google Earth, fotografias que íamos tirando daqui, e depois arranjar as peças que se adequassem à construção do edifício, pronto, o mais parecido possível. Era imaginação.
Perguntei, pois, quantas peças estão, então, nesta construção?
Tínhamos cerca de 95 mil peças. Volta disso, mais coisa, menos coisa.
É também, ao fim e ao cabo, um grande investimento. Acaba por ser, não é?
Um grande investimento. Alguns milhares de euros.
Um hobby que sai caro.
Bastante, bastante caro. Bastante caro.
Como é que tudo começou para si, em termos de matéria de Lego?
Eu tenho o meu primeiro Lego, que eu tinha 7 anos. E mais recentemente, há coisa de 4 ou 5 anos, fui desafiado por um amigo daqui, o Sr. Carlos Morgado, a participar na exposição do Campo Pequeno, mas, e a partir daí comecei a entusiasmar mais e dediquei-me mais ao Lego. E foi desde 2012, grosso modo, é que comecei a dedicar mais. Até lá comprava, colecionava, mas a partir de 2012 é que me comecei a dedicar mais à construção do Lego. Mas se quer referir que isto não é só construção minha, tive um amigo que construiu esses 42 dias comigo e demais dois que me ajudaram em alguns pormenores, em algumas coisas. Portanto, é um conjunto de pessoas que também ajuda a fazer isto, não é? É complicado ser uma pessoa sozinha a fazer.
Mário Francisco, o construtor deste lar de São Mateus em peças Lego. A Hertz esteve também à conversa com o Fernando Ribeiro, o presidente da direção do lar de São Mateus. Presidente, que em tempos lançou o desafio a Mário Francisco para a construção do lar em Lego. Fernando Ribeiro mostrou-se muito satisfeito com o feito conseguido.
É um feito muito grande, é um número muito grande de horas de trabalho que estão aqui, que o Mário fez o favor de nos prendar, Eu tinha-lhe lançado o desafio em tom de brincadeira aqui há um ano, dois talvez. Ele disse-me que ia ser difícil. Pronto, e depois, entretanto, isto é o velho ditado. Alguém pensa e a obra depois acontece, e é lá que está. Mas é efetivamente uma grande honra e um grande prazer ver aqui o nosso lar feito em Lego.
Naturalmente que não há defeito a pôr, mas considera que esta está fielmente retratada em termos da obra real, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Está muito bem retratado. Pormenores incríveis. Tem aí pormenores que efetivamente só quem os conhece é que consegue validar. Mas sim, é um trabalho espetacular.
É uma excelente promoção também para a instituição Lar de São Mateus, não é?
Sim, porque efetivamente é uma instituição de referência na nossa terra, no nosso concelho, pelo menos. Distrito já não sei, mas no nosso concelho é sem dúvida nenhuma uma instituição de referência, e fazer publicidade é sempre um orgulho muito grande.
Carlos Morgado é outro criador de temáticas ligadas ao Lego, que marca presença nesta exposição. Ele que foi também, recorde-se, o autor do Cortejo dos Tabuleiros, que esteve em exposição na última festa e que apresenta agora, na Junceira, o Cortejo Templário.
Este desfile foi organizado ano passado, quando da Festa Templária, mas eu em 2008... com o meu filho fizemos um outro evento, que foi o desfile da Festa dos Tabuleiros, em que temos três freguesias e no caso concreto deste desfile, pronto, tem este número de peças, porque há alguma dificuldade às vezes a encontrar à venda na Europa, e então é esse um desfile que eu tenho.
É sempre uma dificuldade para qualquer criador de digamos, temáticas Lego, de facto, encontrar as peças ideais para o conseguir, não é?
Temos alguma dificuldade. Nós, habitualmente, os colecionadores e os criadores de Lego compramos na Europa. Porque comprar as peças fora da Europa tem muito mais encargos, e depois temos o problema dos IVAs. Esta, mesmo assim, foi fácil encontrar as peças. É evidente que eu depois tive que ter o cuidado de fazer os decalques para fazer o símbolo dos templários. Onde eu tive bastante dificuldade foi quando foi da festa do desfile da Festa dos Tabuleiros, e então foram 6 ou 7 meses à procura de peças na Europa para fazer os tabuleiros diferentes.
Este motivo levou quanto tempo a concretizar?
Isto é um... depois de ter as peças, isso é uma coisa rápida. A dos tabuleiros, com 135 bonecos, isso já demorou uns meses.
Exposição Lego na Junceira, no decorrer de todo este fim de semana, também no âmbito das festas que ali decorrem.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Esta é uma notícia Rádio Hertz. Uma senhora, na casa dos 60 anos, foi agredida por um homem depois de o surpreender no interior da sua habitação, situada na Quinta da Lagoa, na freguesia de Casais Alves Ribeira. Por aquilo que a redação apurou, a situação decorreu na tarde de quinta-feira. A senhora estaria no terreno envolvente a habitação quando se apercebeu de alguns ruídos junto à porta de sua habitação. Resolveu perceber o que estava a acontecer e, quando entrou na casa, deparou-se com um indivíduo a que, ato contínuo, empurrou a senhora e colocou-se em fuga a pé. São frequentes os relatos que chegam das áreas rurais e que falam na presença de estranhos que, de diversas formas, tentam enganar as pessoas mais idosas. Aliás, bem perto, na localidade de Algás, há algumas semanas, uma outra senhora foi abordada por dois sujeitos que lhe terão roubado uma quantia aproximada dos 200 euros, neste caso sem recurso a qualquer agressão. Importa recuperar aqui o conjunto de conselhos a ter em consideração sobre, sempre, aliás, que houver registro para a presença de indivíduos desconhecidos na respectiva comunidade local. O capitão Carlos Canatário, comandante da Guarda Nacional Republicana de Tomar, abordou para a Hertz, então, as questões relacionadas com as burlas.
Pelo que as pessoas devem continuar a seguir os conselhos que nós vamos dando nas diversas ações de sensibilização que vamos fazendo pelo terreno. Portanto, aquilo que nós chamamos a atenção é que, no seu dia-a-dia, qualquer pessoa não deve demonstrar que está sozinha em casa, nem ter muitas posses. deve também manter sempre as portas e as janelas fechadas sempre que lhe for possível e, muito importante, é não deixar ninguém entrar em sua casa. Portanto, sempre que encontrem uma pessoa estranha, não permitam que essa pessoa queira ou que entre efetivamente em sua casa. Portanto, por norma, os burlões são pessoas que se apresentam bem vestidas, são bem falantes e cheias de boas intenções. Portanto, sempre que encontrarem alguém a querer trocar ouro, a querer trocar notas, a querer trocar cartões ou oferecer prémios, aquilo que devem fazer é desconfiar sempre e logo de imediato, não é deixar passar uma hora ou duas, ligar para a GNR ou a PSP a dizer efetivamente o que se está ali a passar para nós podermos atuar. Portanto, sempre que tenham alguma dúvida sobre aquilo que estão a fazer, não hesitem em contactar-nos e desconfiarem sempre das pessoas. Informamos ainda que os funcionários dos serviços habituais, da água, da luz, do banco, outra coisa qualquer, são funcionários que, por norma, vêm com o uniforme respectivo e, não tendo uniforme, devem ter uma identificação com eles que comprove essa sua profissão. Devemos todos solicitar essa mesma identificação e confirmar com a fotografia da pessoa. Ainda assim, se restarem algumas dúvidas, voltam novamente a fazer aquilo que dissemos anteriormente, ou seja, contactam diretamente a GNR ou a PSP e solicitam à pessoa para esperar um bocado até que a guarda apareça. E, portanto, desta forma, restringindo assim a capacidade e a autonomia desses mesmos burlões fazerem aquilo que pretendem.
Não conseguindo atuar de forma preventiva, convém também ter em consideração aquilo que pode ser feito quando se é alvo de agressão.
Não conseguindo trabalhar desta forma preventiva e apercebendo-se efetivamente que algo ali se passou ou está prestes a passar, temos aqui duas situações distintas. Se por acaso a pessoa for agarrada ou empurrada ou for para fazer alguma coisa, aquilo que deve fazer é gritar. Gritar pelos vizinhos, ok? Muitas das vezes é um sinal de alerta e é compreendido pelas pessoas que vivem pouco próximo dessa pessoa que está a tentar ser burlada. Se isso não acontecer, e se por algum motivo se verificar que se está na presença de um burlão ou que o burlão se apercebeu que já foi descoberto e tentar sair do local, aquilo que devem fazer é terem calma e, com calma, pensarem imediatamente nas características da viatura que, por norma, são utilizadas. Ou seja, tentarem anotar a matrícula da viatura e qual é a sua marca e modelo, se souberem. Devem também ainda, com calma, para depois não passarem informações sobre dados que efetivamente não viram, portanto, é importante que as pessoas tentem, como é óbvio, é fácil falar quando não estamos nas situações, mas que as pessoas tentem manter a calma e consigam memorizar as características dos burlões, ou seja, quantos é que eram, que aspecto é que tinham, o que é que traziam vestido, qual era o cabelo das pessoas, se tinha barba, se tinha bigode, se tinha alguma tatuagem ou algum sinal característico fora do comum e, portanto, é essencial que as pessoas mantenham essa calma para depois nos poderem transmitir os dados da forma mais correta possível, para depois nós podermos trabalhar e a probabilidade do sucesso do nosso trabalho ser maior para ajudarmos as pessoas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está patente ao público na Casa Vieira Guimarães, desde esta sexta-feira, a exposição sobre os 60 anos do Grupo de Forcados Amadores de Tomar. A mostra, que pode ser visitada até 21 de agosto, conta com largas dezenas de objetos que falam da história do grupo ao longo dos anos, entre troféus e fotografias, cartazes e outras recordações cedidas por forcados e amigos ao grupo. Na abertura da mostra marcaram presença, entre outras personalidades, o Presidente da Assembleia Municipal, José Pereira, que faz também parte dos corpos diretivos do Grupo Forcados Amadores de Tomar e que falou do trabalho levado a cabo para a concretização desta exposição.
Eu imagino, eu sabia mais ou menos e tal, mas só uma exposição realmente do trabalho que isto dá a preparar. Houve a colaboração de muita gente ligada aos forcados de Tomar, houve muitos diretores e ex-diretores, portanto, aqui a trabalhar, mas nada seria possível, ou seja, com esta beleza, se não fosse realmente a equipe desta área de exposições no direito de geologia, realmente com uma pessoa muito dinâmica e outras jovens a colaborar, que é a doutora Patrícia. Realmente não era possível. Depois de montar aquela exposição ali, ligada aos arquitetos, dois dias ou três ou quatro seguintes, ainda arranjou um bocadinho para vir aqui há três ou quatro dias para nos orientar, e depois hoje e ontem foi realmente um momento mais à forma aqui assim, e eu agradeço mais uma vez ao Dr. Patrício, em nome da Aficio aqui do Tomar. Posto isto,
recordar-se também que esta iniciativa contou com outras personalidades que ali marcaram a presença. Caso de Augusto Barros, o Presidente da Junta Urbana de Tomar, falou da sua aficião, mas também daqueles que contribuíram ao longo dos anos para a Festa Brava em Tomar.
É uma associação com 60 anos que, de facto, tem história. E não é por acaso que eu, sendo um daqueles que, quando posso, assisto à Festa Brava, e quando não a vejo pessoalmente, assisto pela televisão quando posso também ver, e digo-vos que sou daqueles que continuarei a ser um grande aficionado e apoiante. Não é por acaso que nós temos uma velha e antiquíssima Praça de Touros em Tomar, que rezam histórias de grandes artistas que passaram por esta praça em Tomar, e que tivemos grandes grupos trocados em Tomar, que é uma lenda já de muitos que se recordam melhor do que eu, e é quando era bonito que de facto hoje estou aqui e que se faça uma homenagem de facto a todos esses que já passaram e aos presentes e aos futuros, só assim se consegue manter a Festa Brava, que é algo que as pessoas não gostam, mas que de facto cada um tem o seu gosto e ficará na história aqueles que querem e aqueles que não querem, mas por lançar sempre a palavra daqueles que gostam e com sempre avançando e apoiando eles o Bahia.
Recordando que Tomar pertence à secção dos municípios com atividade tauromática, a Presidenta da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, referiu-se à discussão em curso na Assembleia da República sobre o futuro desta atividade, que disse ser característica da identidade nacional.
Não podemos esquecer, quer gostando ou não da atividade tauromática, o que é certo é que ela faz parte da nossa identidade enquanto portugueses. E temos que ser um país de tolerância. E aquilo que tem estado a ser discutido, nomeadamente na Assembleia da República, com um conjunto de iniciativas que visam proibir aquilo que são, que é a atividade tauromáquica, acho que nos deve a todos nós preocupar. E preocupar por diversas razões. Para já, que é um sinal de intolerância. Segundo, não é o caso tão grande no Conselho de Tomar, mas há conselhos cuja sua atividade económica baseia-se na atividade tauromáquica. E, portanto, também aqui a dimensão social e económica está em causa. E tudo o que são radicalismos devem ser combatidos. E, portanto, daqui da cidade de Tomar, através de vocês e da comemoração destes 60 anos do Grupo de Fercados de Tomar, estamos a dar um sinal de tolerância e estamos a dar um sinal, sobretudo, de identidade nacional, porque queramos, quer não, quer gostemos, quer não, a atividade tauromáquica faz parte da nossa identidade enquanto portugueses.
Uma exposição a visitar, então, até 21 de agosto.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está a decorrer a 6ª edição do Festival Internacional de Música no Património. O festival acontece, à semelhança de anos anteriores, com a parceria da Direção-Geral do Património Cultural, Convento de Cristo, municípios de Ferreira do Zêzere, Tomar, Vila Nova da Barquinha e Batalha, e ainda com o Mosteiro da Batalha. Sandra Costa, em nome da organização, dá conta de alguns dos momentos do festival ao longo destes dias e que este ano apresenta 15 concertos de grande qualidade a realizar um pouco por toda a região, tendo como palco vários monumentos.
Os concertos que são apresentados este ano é muito difícil escolher aquele que é o mais relevante. São todos importantes, são todos ótimas escolhas. De qualquer modo, eu posso referir aqui o concerto de dia 23 de julho, aqui no Convento de Cristo, às 21h30, no claustro principal. Estamos a falar de uma obra de Telles que vai ser apresentada aqui possivelmente pela primeira vez em Portugal, dada a necessidade de 8 coros e uma orquestra de cordas também que vai ser, que vai apoiar este coro, estes 8 coros que se vão distribuir pelos claustros, pelos arcos do claustro Dom João III. Podemos imaginar já o magnífico que será, não é? Portanto, esse concerto, entretanto, terá também outras apresentações da orquestra, mas digamos que esta peça é assim a mais relevante. Depois temos também portanto, as estações que serão apresentadas de Vivaldi e depois de Piazzolla, que serão apresentadas na margem do Tejo, junto ao Castelo de Almerol. Podemos imaginar igualmente que será um concerto que vai ter também dança bastante interessante e que será no dia 29 de julho às 9:30, então no Castelo de Almerol. Temos também, e estamos a falar de património até agora, não é? E, enfim, todos os sítios onde nós vamos apresentar os concertos serão sempre escolhas nesse sentido, não é? De aproveitar o património. Em Ferreira do Zêzere será apresentada a ópera Serva Padrona. Muito interessante perceber que este festival decorre ao mesmo tempo com a mesma organização que o Festival dos Capuchos, que acontece em Almada, no Convento dos Capuchos, e portanto esta ópera, esta Serva Padrona, vai ser apresentada em Almada e vai ser trazida depois para Ferreira do Zêzere. E ainda em Ferreira do Zêzere teremos um jantar para encerrar este festival, um jantar com uma ementa de Rossini, que era um excelente cozinheiro, o Tornados Rossini, que acontecerá no Hotel da Casa do Adro, em Ferreira do Zêzere, na quarta-feira, dia 10 de agosto, às 20 horas. Isto é apenas uma pequeníssima amostra do que é o programa de 15 concertos. Portanto, aconselhava as pessoas a verificarem o programa no site do Zêzere Artes, www.zêzereartes.com, também acompanhar nas nossas redes sociais, que vamos colocando, lembrando o concerto que está a acontecer no dia, e naturalmente que, em nome da organização, em nome do diretor artístico, o maestro Brian McKay, fazemos o convite a todos os que nos ouvem. Prometemos que será ainda melhor que o ano passado e, portanto, fazemos fé que estarão presentes em todos os concertos que apresentamos este ano.
Festival Internacional de Música no Património, a acontecer então em vários concelhos da região: Ferreira do Zêzere, Tomar, Vila Nova da Barquinha, aspectos, ou melhor, concelhos que recebem alguns dos 15 concertos de grande qualidade a realizar por estes dias em toda a região. E assim terminamos. Vamos ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.